Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia, são 10 horas e 36 minutos, hora de Brasília. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15 em diante. Diz assim: batalhas contra os gigantes filisteus. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel, e Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram uma promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra, e disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra o filisteu na cidade de Gob, e Sibekai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Saf. Houve mais uma batalha contra o filisteu em Gob, e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Semaia, irmão de Davi, o matou. E esses 4 eram descendentes dos gigantes. Aleluia. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem interessante. Aqui nós novamente vemos esse homem de Deus chamado Davi. Davi que tem uma história linda. Quando eu lembro de Davi, eu já lembro de Davi moço, como por volta dos seus 17 anos de idade, quando ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. E quando o profeta Samuel vai até o encontro da casa de Jessé e vê os irmãos de Davi, ele começa a achar que era um, que era outro, que era o rei de Israel, aquele que o Senhor havia escolhido no lugar de Saul. E chega um momento que Samuel já não vê mais, humanamente falando, não vê mais opções. E Deus dá um puxão de orelha em Samuel: Samuel, você está olhando como o homem vê, mas eu, Senhor, vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo o profundo. E ali Samuel pergunta: tem mais algum filho? Ah, tem um mancebo aí, tem um novinho aí, Davi, pode chamar ele, não vamos fazer nada enquanto ele não chegar. Chama o Davi, Davi chega, e ali Samuel vê que aquele rapaz foi o escolhido de Deus e iria ser o novo rei de Israel. Ali Davi foi ungido, o poder do Senhor veio sobre ele, e ali Davi não tomou posse imediatamente da promessa. Ali é um processo de Deus com Davi, um processo de espera, de submissão, de honra, onde Deus foi lapidando Davi até que ele pudesse tomar realmente toda a bênção que o Senhor lhe havia prometido. E foi um processo de anos. Você lembra bem que se levantou um gigante chamado Golias, e o exército de Israel ficou tomado de medo. O próprio rei Saul não sabia o que fazer. Estava atemorizado, paralisado. Existem exércitos que vêm de encontro à nossa vida, que nos paralisam, que tentam nos afetar, nos parar. Mas Davi, como estava cheio do poder de Deus, Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus, como Davi estava revestido pela autoridade de Deus, Davi vai lá e assume aquela responsabilidade e diz: olha, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos hoje. E você conhece a história. Davi vai lá e pega 5 pedrinhas, coloca na sua funda e ele diz: olha, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos hoje. Ele lança aquela pedra e aquela pedra faz o gigante cair. Mas quando o gigante cai, Davi pega a espada do gigante e tuf, decepa a cabeça do gigante. E ali o exército vai adiante, o exército toma coragem, o exército vai agora despojar o outro exército. Porque um homem de Deus se levantou, um menino, um jovem, se levantou. Porque estava cheio da presença do Espírito Santo, porque o Senhor o escolheu. E quando o Senhor nos escolhe, ele nos coloca revolta. E quando digo revolta, revolta das coisas do mundo. Revolta daquilo que está escarnecendo de Deus. Hoje a geração diz: eu sou cheio do Espírito Santo, mas não se incomoda com o pecado. A geração que diz está cheia de Deus, mas não age diferente. Davi estava ouvindo aqueles insultos acerca do Deus de Israel e Davi não se aguentou. Porque quando alguém fala contra o nosso Deus, não podemos nos calar. Nós precisamos nos levantar, precisamos nos colocar de pé e dizer: chega, pode parar. Precisamos ser inconformados, vencer as guerras no Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. E Davi começa a crescer. Davi começa agora a fazer parte do exército de Israel. E Davi vai ganhando notoriedade. Davi vai ganhando experiência. Davi começa a destruir 2, 5, 10, 100 mil, 10 mil inimigos. Davi começa a ser visto como alguém honrado. Davi agora é visto como um herói. E ao ponto agora de Davi ser visto como até o sucessor de Saul. Havia uma canção, havia uma cantiga, uma música: Saul mata 1000, mas Davi mata 10 mil. O povo já estava o reconhecendo, porque quando alguém carrega a unção de Deus, o poder de Deus, meu irmão, o povo olha e não tem como. É nítido. A igreja percebe que aquela pessoa é diferente. Aquilo que a pessoa tem é diferenciado. Davi vence as suas guerras, as batalhas. E a sua fama vai crescendo. Enquanto sua fama vai crescendo, e ainda assim honrando a Saul, porque Saul estava vivo, Davi guardando a promessa do Senhor, as 7 chaves dentro do seu coração, sabendo que no tempo do Senhor as coisas acontecem. O que é lindo de Davi é que Davi não tenta adiantar processo, Davi não tenta puxar tapete, Davi não tenta dar uma ajudinha, Davi fica no lugar da obediência. Davi fica quietinho. Davi só fica esperando o momento. Ele sabe que o que ele tem que fazer enquanto ele está vivo é honrar o nome do Senhor, é destruir os inimigos de Israel e dar toda a glória para Deus. Davi quietinho. Ele vai vencendo as batalhas, vai crescendo. É muita luta. É muito sangue jorrado. É muitas tribulações, são muitas angústias, são muitas aflições, são muitos salmos. Muitas canções entoadas ao Senhor. Canções de desespero, canções de súplica, canções de clamor. Mas Davi estava no centro da vontade de Deus. Deus estava vendo o que Davi estava passando. E além de estar vendo, Deus estava acompanhando Davi nessa jornada. Como assim o Senhor tem acompanhado a mim e a você nessa jornada? Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria moleza? Não. Mas depois de anos, Davi honrando Saul. Saul tenta atacar Davi. Joga a lança contra Davi. Saul é tomado por inveja, por raiva, por rancor. E Saul tenta de todas as formas tirar Davi da jogada. Mas Deus continua protegendo a Davi, guardando a Davi, fortalecendo a Davi. Até que chega o momento que enquanto Saul está fazendo as suas necessidades dentro da caverna, Davi vem sutilmente e corta o pedaço de sua capa. E Davi toma distância, Davi chega e grita: ei, rei Saul, O Senhor me colocou você nas minhas mãos, mas eu não posso tocar naquele que o Senhor escolheu. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. E outra vez Davi faz a mesma coisa. Quando o exército mora está dormindo, Davi chega também, corta e depois grita: Rei Saul, de novo, mais uma vez o Senhor me colocou em tuas mãos. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi estava deixando claro: eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada contra você, porque o Senhor te escolheu. Deixa eu seguir minha vida, continua seguindo a tua. E o Senhor vai se encarregar de cumprir os seus planos. Era isso na nova tradução linguagem do Felipe. Era o que Davi estava dizendo nas entrelinhas. As jornadas continuam, Davi continua fugindo, correndo e lutando e triunfando e vencendo, tendo que se fazer de louco na cidade de Gat. É um dos episódios mais interessantes da Bíblia, onde Davi se finge de louco. Tem momento da vida que a gente tem que dar uma de doido pra gente sobreviver, não é? Davi, o rei de Gat queria matar Davi, Davi dá uma de maluco e o rei de Gat libera Davi. Tem hora que a gente tem que dar uma de doido pra gente sobreviver, não é? Porque a gente levar a sério esse mundo, meu irmão, a gente fica doido, hein? A gente fica maluco. Mas voltando, Davi continuando a sua jornada fielmente no Senhor, chega um momento que Saul e seus filhos morrem na guerra. Jonatas morre, Saul morre. E agora Davi se torna rei de Israel. Agora o rei oficialmente condecorado, honrado, ele que foi ungido escondido lá em Belém, foi ungido em Hebron e agora mais uma unção, ele é agora ungido de novo. Se não me equivoco, foram 3 olhos sobre a cabeça de Davi, reafirmando o compromisso que Deus tinha com ele, o refortalecendo. E agora sobre todo Israel, Davi é honrado. E agora se torna o rei de Israel. Oficialmente, já era. Mas Deus estava processando Davi. Deus estava no processo, Deus estava moldando, Deus estava ali. E você conhece a história de Davi. Davi, Deus honrou, Davi juntou os tesouros que ele conquistava para fazer o templo que ele tanto queria e que Deus o proibiu de fazer e disse que o daria para o seu filho. Davi comete erros, Davi comete erro com Betseba, Davi comete erro com Urias, Davi comete erro no censo, ele faz um censo descabido, colocando a confiança nos homens ao invés de colocar a confiança em Deus. Davi cometeu erros, mas Davi, ele se arrependia, Davi pedia perdão e Davi não estava interessado em dinheiro, riquezas, Davi estava interessado na presença do Senhor. Você vê isso em todos os salmos de Davi, inclusive e principalmente no Salmo 51, onde ele se arrepende do seu pecado e diz: Senhor, o que eu quero é a tua presença, o que eu quero é o teu Espírito Santo, o que eu quero é o teu poder, o que eu quero é a tua graça, o que eu quero é a tua misericórdia, o que eu quero é estar contigo sempre. É isso que Davi queria. Davi não queria mais nada dessa vida, Davi queria somente o Senhor. Mesmo errando, isso mostra a nossa humanidade, nós estamos propensos ao erro, à queda, mas o Senhor, ele é misericordioso para aqueles que se voltam para ele, contritos de coração. Esse Davi agora do capítulo 21 não é mais o Davi moço, de 17 anos de idade, agora é um Davi cansado. É um Davi mais velho, mais experiente. Davi que voltou para as guerras, para lutar, aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição, uma lição dura. Porque antes, lembra o que havia acontecido? Quando Davi não foi para a guerra, a tragédia que foi? Mas enfim, não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre quando ele volta para a guerra. Voltou para a guerra, voltou a lutar. E quando ele volta a lutar, olha o que acontece. Davi, que era um homem experiente de guerra, Davi que matou o gigante Golias lá atrás, quando era jovem, o Senhor que entregou Golias em sua mão, agora houve uma guerra novamente entre os filisteus e Israel. Não tem hoje a faixa de Gaza ali? Ali era o território filisteu de antigamente, só para os irmãos se situarem. E Davi e os seus soldados foram lutar, como mais uma luta, não é? Mas durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Davi ficou exausto. Olha o que era um homem experiente, um homem que matava centenas e milhares numa noite. Mas agora está cansado. Um homem cheio de Deus, cheio do Senhor, cheio do poder de guerra, né? Ótimo lutador, mas estava cansado. E um gigante chamado Isbi-Benote tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. Usando uma espada nova, ele pensou que podia matar Davi. Eu acho interessante aqui que, olha bem, tinha uma espada nova. Ele queria inaugurar em Davi a espada. Ele queria cortar Davi, ele queria matar Davi. Opa, tá cansado agora que eu vou fazer a festa. E quantas vezes nós estamos assim, que nem Davi, estamos cansados. Já temos experiência com Deus, temos vida com Deus, temos história com Deus. Já vencemos tantas guerras, mas existem guerras na nossa vida que nós estamos igual a Davi. Estamos cansados, exaustos. Já não temos força para continuar, porque já estamos lutando tanto, tanto, tanto que não dá mais. Aí um gigante se levanta e fala, hoje eu mato ele, hoje eu mato ela, hoje eu vou destruir. Mas quando nós estamos cansados, Deus levanta. Deus levanta homens e mulheres para nos ajudar. Mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Irmãos, por isso que nós devemos estar na igreja do Senhor, porque na igreja do Senhor, na comunhão dos santos, juntos nessa guerra, nós ajudamos outros a derrubar gigantes. Gigantes foram feitos para serem destruídos nas mãos de adoradores. Aleluia! É até uma canção da Ludmilla Feber. Vou ver até se eu encontro essa canção. Gigantes foram feitos para serem destruídos, não é isso? Enfim, depois eu acho essa canção da Ludmilla Feber. Mas voltando ao texto, Deus levantou o homem para ajudar Davi nesse cansaço, nessa dificuldade. Deus o levantou para destruir. E ele foi destruído, o gigante. Por isso, irmãos, que tem pessoas que dizem assim, não, pastor, eu venço sozinho minhas guerras, eu tô sozinho, irmão, sozinho. É difícil, hein? Imagina se Davi tivesse sozinho nessa guerra. Imagina se Davi tivesse sem ninguém. Davi seria morto. Davi seria executado, mas como tinha pessoas com ele, homens que estavam ali junto dele, o ajudando, cooperando, ele foi poupado. O Senhor usou esse homem para o guardar. E os soldados fizeram uma promessa. Não vamos mais deixar Davi nessa situação. Vamos guardar Davi, vamos proteger. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobi. Esse Becai da cidade de Uzá matou um gigante chamado Saf. Aí, irmão, você acha que eles foram comemorar para a galera? Não, de uma guerra já foram para outra guerra. E nessa outra guerra levanta-se outro gigante. Levanta-se outro gigante. Eu sei que você pode estar pensando assim, pastor, é tanto gigante na minha vida, pastor. Eu saio de uma, eu entre outra. Eu saio de uma, entre outra. É uma atrás da outra. É assim mesmo, irmão. A vida cristã é assim. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. Vem uma que a gente passa por outra. Vem uma onda, a gente passa pela outra. O importante é permanecer. Mais um gigante se levanta. E quem agora o derrota? Sibekai da cidade de Uza matou o gigante. Deus levanta outro para derrotar mais um gigante. Deus vai usando um da igreja, Deus vai usando outro da igreja, Deus vai usando os membros do corpo, Deus vai usando vidas, Deus vai usando pessoas, Deus vai usando ministérios, Deus usa jovens, adolescentes, crianças, Deus vai usando quem ele tem, que está disponível, que faz parte do exército do Senhor. Mais um matou um gigante chamado Saf. Você acha que acabou por aí? Você acha que agora acabou a guerra? Vamos comemorar agora, vamos festejar. Não, tem mais uma ainda, hein? Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobi. E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias. Agora esse Golias é outro, tá? Não é o Golias de... Não é o Golias lá de Davi, não. É um outro homem, que se chama Golias, que é terrível. E foi morto agora por Elanã, filho de Jair. Terceiro gigante agora aniquilado. Meu Deus, hein? Fora o que Davi matou anos antes. Uma guerra, outra guerra, outra guerra. Acha que acabou agora, meus irmãos? E houve ainda outra batalha em Gate. Mais uma, irmão. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Tem outras traduções que falam, e ao todo tinha 24 dedos. E ele desafiou os israelitas. E Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Já pensou se Davi tivesse enfrentado todos esses sozinho? Davi estava já cansado no primeiro, meu irmão. Imagina se... Imagina se Davi tivesse enfrentado sozinho, hein? Já pensou? Você acha que Davi daria conta? Você acha que Davi conseguiria? Davi não teria conseguido, meus irmãos, se Deus não tivesse levantado homens. Homens para derrotar, para aniquilar gigantes. E como termina o texto, pastor? Olha como termina o texto. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. E foram mortos por Davi e os seus soldados. Agora é uma grande coincidência. Tem pessoas que afirmam, mas eu vejo como uma jesuscidência, uma coincidência. Porque aqui nesse texto falam de 4 gigantes que foram mortos. Nessas 4 batalhas consecutivas. Mas o de Davi, que lutou e matou o gigante, lá no começo da sua trajetória... Se você for somar 1 mais 4, dá 5. E Davi juntou quantas pedras? 5. Tem alguns que falam, ah não, Davi juntou porque ele sabia. Não, eu creio que o Senhor ali estava mostrando algo mais adiante. Para mim, ele sem saber colocou aquelas pedrinhas ali, 5, porque colocou 5. Mas já apontando uma sombra. dos gigantes que ele havia de derrotar na sua vida. Foram mortos por Davi e seus soldados. Você pode dizer, mas pastor, Davi não matou nenhum desses quatro aqui. Quem matou foram seus soldados. Quando irmãos se levantam para nos ajudar, todos nós que vencemos a batalha, não é só eles que venceram. Quando alguém vence, nós vencemos juntos. Quando alguém vence, nós vencemos juntos. Não há individualismo na igreja. A igreja é coletividade. Individualismo há para salvação. Opa, eu não posso ser salvo por você não pode ser salvo por mim, somente por Cristo. Agora, no todo, é coletivo. É um ajudando é outro, é um cooperando por outro, é outro orando por outro. Quando um vence, nós vencemos. Quando um se levanta, nós se levantamos juntos. Eu me alegro quando o outro se alegra. Eu me entristeço quando o outro se entristece. É um cooperando, é um ajudando, é um fortalecendo, é um dando as mãos aos outros. Foram mortos por Davi e os seus soldados. Para o Senhor, Davi venceu essa batalha. Mesmo não conseguindo derrotá-los, ele mesmo, mas os seus soldados, esta vitória também foi para Davi. Deus o poupou e Deus usou os soldados do exército. Deus quer usar você, Deus quer usar mim, para ajudarmos uns aos outros no momento mais difícil, no momento de maior dificuldade. Quando você estiver cansado e você achar que está sozinho, tem um exército para te ajudar. Não caia no conto do vigário achando que nós estamos sozinhos, você foi abandonado. Eu sempre repito isso. Ah, eu sou igreja sozinho, isso não existe. Nós estamos na igreja e fazemos parte da igreja santa porque existem soldados. E nós somos soldados que ajudamos uns com os outros. Porque nesses momentos, meus irmãos, porque vai ter momento que nós vamos estar passando por isso, vamos estar cansados e não vamos conseguir lutar, que aí Deus vai levantar outros para lutar por nós, para nos ajudar nesta guerra. Que você creia nesta palavra, que você toque no seu coração. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de um irmão meu, pastor Amaury Bertoc, e eu fiz questão de plagiá-la, eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque é uma mensagem de Deus que eu quis compartilhar para os meus irmãos hoje, nesta manhã, desta segunda-feira. Não vença seus gigantes sozinhos. Dependa de Deus totalmente e peça ajuda. Não tente vencer tudo sozinho não, porque uma hora você vai se cansar, uma hora você vai murchar, você não vai continuar, mas aí Deus vai levantar soldados para estarem com você nesta guerra.